Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast 69, sintonizando você em qualquer posição. Vamos começar se apresentando. Eu sou aqui a mediadora, poeta e nunca fiquei com mulher.
Oi, eu sou o Pikachu e eu tô aqui pra escutar o que as pessoas vão falar.
Eu sou o Shelcho e eu ainda faço parte da igreja, ainda não abandonei e eu escolhi esperar.
Sou Paulo Roberto, Dr. Enéas já me deu alta, posso voltar pra Jéssica finalmente.
Meu nome é Brian.
Ou Brian.
Ou Brian.
Oh, Brian.
E é assim que elas me chamam.
Então, o tema do nosso segundo episódio vai girar em torno de Guerra dos Sexos.
O que será que pode rolar nesse episódio? Acompanha aí, depois da vinheta.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
O negócio é comer cu e buceta.
Sexo anal.
Ou pornô também.
Chupar um cu e pá, não sei o que lá e transar mesmo.
Ai, que delícia, cara.
Podcast 69. Conectando você em qualquer posição.
Então, galera, o que seria um sexo machista?
Como assim? Não entendi.
Olha aquele, tá ok? Em que o homem se predomina perante a mulher a fazer seus próprios prazeres. Tá ok?
São quase todos os sexos, então, feitos pelo homem. Que eu acho que os homens pouco se importam, assim. Mas também a mulher é muito criada numa cultura que é machista. Ou seja, se o homem gozar, o sexo valeu a pena. É. A gente tem essa mentalidade e eu acho que é super errado.
Mas é, velho. Você tá num sexo, você tá num lance com a sua parceira, tem que gozar os dois e acabou, bicho.
Sim.
Não pode ser só um. Se um gozou, só para mesmo. Você tá morto, com a cabeça do pau latejando, só para quando a mulher gozar, bicho.
E aí, Chelsea? E Paulo?
Dona Jéssica era muito democrática. Né? Era uma pessoa muito democrática. Só que o papel era inverso. Primeiro eu fazer ela gozar e depois ela me fazer gozar. Porque a partir do momento que eu tive aqueles problemas médicos e tudo, ela teve que me introduzir ao mundo do Maranhão, os instrumentos, sabe? Aí era uma relação recíproca, muito democrática,
que
sabe?
Que estado longe e quente.
Uma vez eu conheci uma varoa.
E grande.
Posso falar?
Uma varoa?
É, uma varoa. Você sabe o que é uma varoa?
Tu transa?
Ele chamou ela pra orar.
Nossa! momento dicionário do podcast.
O que é?
Varoa.
Como assim? Não entendi.
É uma moça evangélica que também escolheu esperar.
Que tem um potencial a ser uma esposa. Fiel ao seu marido. Fiel ao seu Deus em primeiro lugar.
É verdade.
Isso é uma varoa. E um varão é o...
Ah!
Uma vara grande.
É o Maranhão de Paulo.
Valeu, varoa. Mas só que deixa eu continuar. Uma vez eu conheci essa varoa. Aí vocês lembram daquela história que eu contei anteriormente? Que o pastor pegou...
Pessoas dançando na igreja?
Né? É.
Uma delas era você.
Era a varoa.
Era
a varoa.
Meu Deus.
Com outro varão.
Eu não era mais virgem.
Não, era a varoa com outro varão. Eu fiquei triste.
É porque o varão era um varão grande.
A varoa não resistiu.
Ui!
Ele era igual o...
Acho que ela analisou pelo volume da calça social dos evangelhos.
Era o Paulo Negão.
Shell está colocando a desejar aqui.
Ele analisava de 4 em 4 centímetros. Eu desejo.
Se bem que virgindade é um tabu da porra até hoje, né, velho?
Machista. Isso é um pensamento sexual machista.
Sim, da questão de você romper o ímã da pessoa pra parar de ser virgem. Mas quando sexo não é só isso. sabe? Não é só penetração, tem muito mais coisas ali.
Exatamente, tipo assim, é tanto que tem, eu conheço muitas meninas que, tipo, disseram, ah, eu não perdi a virgindade porque eu fiz anal, mas não fiz a frente.
Ah, por favor.
Por favor.
Fiz boquete, mas não...
Mas não transei, ah, isso é mentira. Aí não sei se foi embora.
Boquete ou transa, oral?
Não é preliminar.
O negócio.
Transou em mente e já transou.
Já transou.
Já sentiu calor
já
na bacurinha.
Já sentiu desejo.
Já
sentiu desejo. Já fez bloco.
Já imaginou fetiches.
Completei a frase. O negócio.
É comer com
você. Você.
Seta.
Fala com os dois jeitos.
Dê a seta. Seta não é cu. Dê sem medo.
Eita porra.
Uou.
Paulo, fundamente isso.
Assinado
Paulo.
Sandy e Júnior.
Tu quer o que, Júlio? Eu tava tomando remédio agora. Tive que sair.
Gente, e um sexo feminista? O que seria um sexo feminista?
Eu acho que quando se traz feminista... É algo que se quer igualdade entre homens e mulheres. Homens
por
e
já
mulheres.
Sofrer tanto tempo a desigualdade.
Sim, exatamente.
Porque temos que ter cuidado ao colocar, porque dizer assim, sexo feminista aí quer dizer que...
Não é pro feminino.
Não é pra,
pra
mulher se sobressair
não,
ao homem.
É igualdade entre os dois sexos.
É uma busca por uma justiça.
Sim.
E como é o sexo feminista entre mulher e mulher?
É perfeito.
É como... seria o nosso... A nosso próximo tópico. O que igualdade no sexo, Chelsea. Como seria?
Chelsea tá...
Ah, os dois tendo
respeitar as vontades.
Vontade
também,
outro,
eu
claro.
Acho essencial você saber, perguntando ou algo assim, a vontade que outra pessoa tem e a outra pessoa também fazer a mesma coisa com você. Eu acho que isso é algo democrático demais, como faria a Marina, se ela fosse presente. Dialogar com as pessoas...
Democraticamente.
Pra você atingir o melhor pra justo.
Temos que convocar...
E se a pessoa...
Ou não?
E se a pessoa não... Não quer fazer o que você quer? E aí, como é que fica o amor?
Troca por outros.
E o sexo...
Simples assim.
E o sexo machista entre mulher e mulher?
Existe. Eita. Eu acho que existe.
Pesado.
Machista.
Sim.
Aí eu já não sei que... Eu sou poeta e nunca fiquei com mulher.
Acho que seria o caso de quem é ativo, né? No sexo.
Eu acho assim, que sim. Seria... Se você for impor um poder que a outra, uma parceira sua não quer, eu acho que isso entra na questão do machismo. Porque a gente sempre tá vivendo essa cultura de um poder, de algo fálico. Ter poder sobre a mulher. E se uma mulher, eu acho que se usa disso, isso pode ser considerado machista.
É o que eu falei, que no caso o costume, né, de quem é ativo se sobressair, né? Tipo, ser o prazer dessa pessoa ativa e acabou-se.
É.
Aí acho que aí isso aí no caso de mulher com mulher seria machista. Mesma coisa no gay também. Homem com homem.
É, de fuder até o talé e machuca a pessoa. É. Tem que ter cuidado, tem que fazer com carinho. Ô, Paulo. É o cara de Paulo.
Fundamenta essa teoria, Paulo. Olha, já que você não fala, quem fala sou eu, que a gente precisa discutir a respeito dos prazeres entre ambos os sexos, porque é algo performance, é um pop art sensacional, gente.
Temos o convidado diretamente de São Paulo.
Sexo é tudo, minha gente.
Como é que tá aí em São Paulo?
Olha, aqui tá uma delícia, tá certo? Tô passeando aqui com vários amigos, né, minha gente? Então, aqui tá sendo maravilhoso a gente discutindo a respeito da arte, né? A gente se diverte também, né? Não para, mulher. A gente se diverte e é isso, tá sendo maravilhoso pra mim.
Vários processos de experimentação.
Com certeza.
Obrigado, professor. Falar sobre...
Anal.
Anal é machista ou não?
Sexo anal é machista ou não, exatamente. Anal fio e fio terra.
Fio terra dentro do cu.
Gente, fio terra é só pra homem com homem? A expressão?
Acho que não, porque é dedo, né?
Mas é mais associado. Mas eu acho que não.
É igual passar o cheque.
Acho que é esse. Eu acho que é esse.
Paulo Guedes tá querendo argumentar agora.
Que é associado mais a...
É.
Bom, dona Jéssica...
Fazia fio terra em tudo?
Sempre perguntava. É, fazia, lógico, né? Uma relação normal tem que ter isso. Aí... Mas a gente perguntava sempre como é, até os nossos limites, nossas potencialidades. Ela começava a pujar. É como se fosse quase você prender um prego numa parede. Você tem que tomar com o dedo, não pode machucar o seu próprio dedo. Você tem que ver a posição certa, sabe? E ao longo dos voltando, você vai testando qual é a melhor parede pra você enfiar.
Minha gente, muito de anatomia pra entender isso.
Mas como é o gemido de fio terra?
Mas era muito complicado, porque assim, nessa questão do fio terra, eu te fazendo conforto no meu lar e meus vizinhos se reclamar muito sobre isso, sabe? Por causa dos barulhos. Eles pensavam que eu tava machucando minha esposa, mas não, é que tá me machucando, na verdade. Mas, sabe, são todos desconfortáveis, mas isso faz parte de uma relação normal. A dor que eu sinto é o prazer dela.
Eu achei machista essa
Foi o doutor que me falou, eu só reproduzo o que ele me diz.
É poético.
As pessoas que são submissas, elas fazem isso, fazem algo que não necessariamente elas queiram, só pra ver o prazer do outro.
Eu acho que a submissão tem que ser a partir de você. Você gostar, mas se você for através do seu parceiro, ele gostar e você fazer por causa dele, eu acho que aí tem uma desigualdade muito grande.
É, pronto. Tem mulheres que fazem anal só porque assim, sabe que o cara gosta.
É, né? Tem mulher que não corta o cabelo porque sabe que o namorado só gosta de mulher com cabelo grande.
Vai falar
Imagine outras coisas.
Mas veja o ponto, por exemplo. Na minha relação com eu e Jéssica. Se eu fizer isso e ela gosta, e eu gostar dessa situação, como eu gosto, qual o problema? O problema é se eu fizer algo que me causa desconforto.
Mas
eu conheço colegas que pintam o cabelo que nem supla, entendeu? Pra ficar satisfazendo as mulheres, sabe? Isso aí não, ele não acha desconfortável, nem ela acha desconfortável. Só uma questão de agrado mesmo. Mas no meu caso, eu gosto de fio terra, eu gosto que fia até o saco, sabe? São várias situações, eu gosto, sabe? A minha impotência me potencializou pra outras áreas. Isso é bom, você se redescobre. O seu buraco vai ali do nariz e do ouvido.
Sim, é o ouvido, gente. O ouvido faz a gente tocar o céu, sinceramente.
Um sopro no ouvido dessa formalidade.
Vamos dessexualizar o sexo. Com relação ao sexo...
Desconstruir o sexo.
Sim. É. Vamos desconstruir.
Como seria isso?
A pessoa tem um corpo todinho pra ser usado e só pensa em um ponto.
Tantos pontos, sim, né?
Tantos pontos. Um alfabeto em diversas línguas vernáculas, que é o corpo, e você só pensa no G. É uma pobreza. Isso é a linha da mediocridade. Você quem pensa tá assim tá abaixo dela.
Exatamente. Fechou.
Muito abaixo.
Mas isso é real. No sexo tem que se explorar o corpo todo, porra. Vai chupar só no tal ponto G.
É bom, mas... você vai pra outras coisas também, né?
Que também por outros...
Meandros, é igual o rio. O rio tem muitos meandros. Tem o leito, tem a margem. Tem a terceira margem de Graciliano Ramos.
Por outros lugares, você alcança o ponto G de uma pessoa também. Não precisa ser necessariamente no órgão em si.
E não precisa ter pressa.
Canto esquerdo do peito.
Dica pra entender um pouco disso, você assiste Intocáveis, o filme Intocáveis, beleza?
Paulo Guedes.
Eu ia perguntar uma coisa aqui. Que eu, quando jovem, né? Paulo e Ricardo. Morava fazendo com o tio Ernesto. Lá no sertão. Lá de Bananeiras, né? Ficava em Coqueiros. Aí lá em Coqueiros, papai dizia... Ó, mulher, bom, mulher, massa, né? Aí com o tempo, você acaba idealizando a figura do sexo e tudo. Vocês acham certo a pessoa começar a idealizar o primeiro momento? A primeira transa? Que você vai criar, eu por exemplo, com o Paulinho, vou trazer com a galinha lá fazendo. Eu pensava uma coisa, mas foi outra. Eu fiquei muito depressivo. Eu pensava, será que eu sou gay? Será que eu sou outra coisa? Porque você cria tanta expectativa sobre uma coisa, um ato, que quando se concretiza não é aquele truque que você imaginava. É bom, mas não é tudo aquilo. Você repensar seus conceitos. O que vocês acham a respeito disso?
E
não
pra poder...
Isso aí é tipo punheteiro que acha...
Pornô que... é igual a realidade.
É, que acha que a pressão que ele coloca quando se masturba vai ser a mesma coisa no...
Quando você vai enfiar.
Quando você vai enfiar. Não é assim, cara. Mas também não deixa de ser prazeroso. É muito mais gostoso. Você tá melhor do que mão.
Às vezes. Será? Eu acho que... Isso é muito real, isso acontece muito. As expectativas iniciais quando você vai fazer sexo com alguém, principalmente se você não conhece muito essa pessoa, se você não dialoga muito com isso, não se preparou com ela, e já que é um tabu, por você é a primeira transa sua, eu acho que isso vai se percorrer com o tempo, tipo, você vai se desconstruindo isso em você. Que sexo é, fica muito calcado na nossa cabeça. As informações que chegam sobre na gente é sempre as mesmas. Aí quando você vai se descobrindo, vendo outras pessoas, sabendo mais informações, você acaba se desprendendo dessas amarras.
Concordo plenamente, porque, por exemplo, eu gostei muito da minha infância, de ver aquelas porras de telecurso sobre máquina de engenheiro, máquina hidráulica, tá ligado? Se eu visse, por exemplo, num Globo Rural, ensinando como se faz, entendeu? Não tô falando com a galinha, tô falando com pessoas normais, entendeu?
A se proteger também,
justamente,
enfim, outras pautas.
Aí parece que nem aqueles memes lá que um parceiro meu, escroto do consultório, mal do lado, sabe? Jeremias, ele fica falando assim, porra, aí ó, tu vê aquele foto do Pablo Vittar usando camisinha no clipe dele, pra que ele precisa de camisinha se ele é gay, entendeu? As pessoas precisam se conscientizar sobre isso.
Com certeza.
De nada a
ver. Camisinha não é só pra prevenção de gravidez, né? Gente.
DST, porra, é o principal, né?
É.
Olha só, o 69 também é educativo, hein?
Claro, mano, a gente tá aqui pra... Tem muito virgem que escuta a gente.
É, Shelch, você é um deles.
E tem muita gente que pensa errado, tipo, muito machista que escuta a gente pensando que vai ouvir só...
Ah, não, é putaria não, só. Que
isso
é educação.
Isso aqui faz parte do kit gay.
Aqui é conscientização.
Vai ceder, vai estar no kit gay, pode esperar.
Com certeza.
Eu acho interessante também aconselhar os ouvintes, ou dizer até os espectadores, mas não, que estão nos ouvindo, que é um canal... No Xvideos, que é chamado Pornô Educativo. É escroto. Mas ele ensina passo a passo como se faz as coisas. É bem interessante, porque a pessoa geralmente vê aquele vídeo pensando que ele não tem condenação sexual, mas realmente é muito educativo. Explica a relação entre a mulher. É muito interessante esse quesito. Porque existe uma certa frieza no vídeo, mas uma frieza voltada a uma questão pedagógica. É muito interessante você ver esse canal.
Mas você aprende muito no Xvideos, cara. Assim. Sabendo separar aquilo que é real e fingido, né? Mas você aprende muito.
Tem muita coisa que é fantasiosa.
E você só repensa as suas expectativas e tal a partir de prática, de processos
pura
de experimentação.
Eu também
se você
acho.
Não, se você não se abre para experimentar, você nunca vai quebrar certos pensamentos.
Eu também acho que você se conhecer também. Acho masturbação importante, você se tocar, você, enfim, várias áreas.
Feminino.
É, exatamente, que é um tabu enorme que a mulher não se masturba, todo mundo acha, né? E isso é totalmente errado, que a mulher tem desejo sexual, sim, pode ser igual ao homem, ou menos, ou mais, mas cada um é cada um.
Não, eu só ia dizer que, tipo, é tanto que eu conheço muitas garotas e mulheres que não sabem dizer se gozou ou não numa transa, porque...
Não tem conhecimento.
Não tem conhecimento de si mesmo, sabe? Tipo, elas me contando, demonstram os sinais, tipo, a perna toda bamba, a pupila dilatada, mas tipo, elas não sabem dizer, eu gozei. Porque não se conhecem. Falta de conhecimento próprio, masturbação
sim.
mesmo.
Sim.
Se masturba, galera. Shelch, quais as suas expectativas para a sua primeira vez, já que você escolheu esperar? Já que a gente tá falando de expectativa para uma primeira vez...
Por favor, seja democrático.
Minha expectativa é porque, assim, primeiro vai ser depois do casamento. Sim. Aí eu vou estar lá casando na minha igreja. Aí, quando eu tiver casado, enfim casado, aí eu vou para uma pousada.
Carpedinha.
Não.
Essa
pousada...
Hotel, okay.
Essa pousada...
Ok, agora pode.
Ok, motel.
Essa pousada vai ter máquina de fumaça e luzes que ficam brilhando. Vai ser top, bicho.
E se a transa for ruim, tu vai separar dela?
Provavelmente.
Nossa!
Porque depois que eu casar e transar, eu vou poder transar com todo mundo.
Vai ser expulso da igreja e vai ser liberto.
Momento poesia.
Ela. Maria tem 20 amantes, uns tortos, outros direitos. Todos eles são galantes. Todos vivem satisfeitos. Mulher de recursos fartos. Como é que esta impenitente, tendo no corpo 2 quartos, dá pousada a tanta gente? Olavo Bilac. Porra, ela passa o mês quase todo ocupada.
Graças a
Deus. 10 dias pra descansar.
Tem gente que transa com 32 num dia só.
Num dia?
Diga aí, doido.
Tem caso mesmo. O recorde é uma centena, pô. Quase
gente,
uma centena.
Fica o quê, hein?
Esfolado, né? Não sei. A pessoa fica morta.
Fica tipo...
Não consegue andar. Tem que ser servida na cama mais uma vez.
Né? Tem que levar ela, né?
Tem que levar a comida, tem que levar...
Tem que alimentar, porque...
Tem que levar a comida, porque comida, ela... Comida ela já foi. A pobre.
Tem um filme pornô que se chama Xalã e Seu Harém de 100.
Como é que tu sabe?
É o quê? Xalã, Harém de 100?
Como se tivesse um monte de caralho.
Tu não escolheu esperar?
Eu escolhi.
A fazer o ato, assistindo.
Ah, tá. Caramba, e eu conheci o contrário. Eu conheci um casal de namorados que... Ela mentiu pra mãe dizendo que eles já tinham transado pra, só pra poder se casar com ele.
Uau.
Aí surgiu essa pergunta assim: ô amor, e se a gente conseguir ficar junto e quando a gente for transar, e se a gente não gostar?
Exatamente.
Aí ele pegou e disse: amor, mas eu não gosto de tu. Aí a gente vai ter que aprender a gostar.
Assim começa a traição.
Isso é o
amor.
E
assim começa a separação.
Hoje em dia. Eu tenho que dizer assim, amiga, vocês estão brigando muito alto. Tá pesado. Minha avó não consegue dormir. Tá vendo, gente? Não casem assim. Experimentem antes. No problems, com segurança. Damos por encerrado o segundo episódio do podcast 69. Sintonizando você em qualquer posição.
Oferecimento pousada.
Carpedim.
Ok, patrocina nós.
Ibirapuã. R$25, 2 horas.
E é, tudo sabe.
Eu escolhi esperar.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
O negócio é comer cu e buceta.
Sexo anal.
Tô pornô também.
Chupar um cu e pá, não sei o que lá. E transar mesmo.
Ai, que delícia, cara.
Podcast 69. Conectando você em qualquer posição.